Olá, 28º Manisoba Podcast. Vocês acharam que a gente não ia voltar de verdade, mas eu acho que agora a gente voltou, né?
Agora vai.
Estamos aqui mais um dia contando com a presença do Beto Pacheco.
É nóis.
Além de Igor Mochi.
Opa, nós de novo na fita.
Nivaldo Gomes.
Estamos aí.
E nossa convidada, Jaqueline Correia, que tá pousando pra foto aqui.
Oi, tamo aí junto.
Dessa vez vai ter todo um making off, né?
Ah, é, tá rolando fotografias aqui, depois a gente vai colocar no site, no Facebook também, pra todo mundo ver. Estamos fazendo um programa que a gente tentou gravar há alguns meses atrás e não deu muito certo, né?
Alguns 12 meses de olho lá, viu?
É. A gente tentou gravar esse programa, contamos também com a participação feminina no programa, remotamente, de Beatriz, lá de Aracaju. Ela tentou participar, só que não deu muito certo o programa, foi uma série de erros. E aí vai ficar para os lados B e diferente a gente lança, né?
E diferente dos mutantes que transformavam aparentes escorregões e aparentes defeitos em efeitos, né? Aquele programa nosso, não conseguimos transformar os defeitos em estilo, né?
É, não teve muita salvação.
Não foi muito mutante.
Mas só pra constar, eu sempre votei que fosse ao ar.
Porque Chivas não fala muito, né? Então a parte dele tava ok, né?
Naquele dia o Alzheimer tava mais atacado, então ele não lembrou bem o que aconteceu, né?
É verdade.
Foi divertido.
Mas esse é um favoritaço, né, nosso aqui, né? Que é Os Mutantes, a gente gosta bastante, a gente adora música esquisita, né? E Mutantes, no Brasil, acho que foi o que fez isso melhor. Esse disco em especial, ele marca o início da carreira deles, que é a fase mais, na minha opinião, mais interessante, né? Antes deles caírem numa pegada mais rock psicodélico ou não, progressivo, né? Que eu não acho tão interessante quanto essa primeira parte. Não que eu ache ruim, eu acho bom o I Use e tudo mais disso. Mas essa primeira fase, que eu acho que é mais repleta de histórias aí, foi o disco que a gente escolheu. E a Jaque adorou a ideia, né, Jaque? Jaque, qual é a sua relação aí com a banda e por que você gostou tanto da ideia de fazer o programa do Mutantes?
Acho que Mutantes é tudo que tem de mais inovador da música brasileira. Eles chegaram mudando tudo, colocando alegria, diversão, espontaneidade. Então, eu acho que a partir deles, tudo teve um ar mais de leveza na nossa música. E a minha paixão por eles é essa viagem que eles colocam, que eles têm o tempo inteiro. E eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por viagens, seja elas de corpos como os de mente. Acho que Mutantes traz tudo isso pra gente.
Legal.
E Mutantes tem a questão também do... Eles conseguem ser transformadores e... Na verdade, talvez seja a banda, se não for a mais, mas com certeza é o formato de banda mais criativo que eu conheço da história da música brasileira, né? Por exemplo, um exemplo prático, acabando de ouvir Don Quixote aí, e essa música foi censurada, né? Essa música teve problemas com a censura durante o Festival da Canção, o primeiro Festival da Canção em 68. E aí, o que eles fizeram? As frases que foram supostamente ofensivas, eles criaram um efeito a partir disso. Essas frases são cobertas por aplausos, por gritos no meio da música.
Verdade.
Então eles começam a transformar as influências deles, as coisas que acontecem com eles, os encontros que eles tiveram com vários músicos, como o Duprá, o grande maestro Duprá, o Gil, o Caetano, em produção. Sempre foi assim, né? Então, assim, realmente a banda é extremamente original e agradável, né? Que faz a gente se perder por aí, né?
Essa que é um clássico, vamos escutar um pouquinho dela.
Eu não sei.
E esse fuzz, né, cara? Ah. Que na verdade é um membro que não tá, né, na ficha técnica, mas é essencial pra que a banda acontecesse, né? Que é uma banda que é a presença do Cláudio, Cláudio César, que é irmão do Sérgio e do Arnaldo, né? E que ele é responsável por fazer esses efeitos. Ele estudou muito luthieria, então ele fazia os instrumentos também, o baixo, a guitarra, a famosa guitarra de ouro que ele fez. E esses efeitos, esses fuzz, era coisa que o pessoal tava importando, ele já tava fazendo e fazendo embutido na guitarra,
ele
né?
Fez o famoso, ao invés do wah wah, ele fez wow wow, né?
Wow wow, é.
aquele pedal que puxa muito do grave, assim. É interessante, Nivas, você que conviveu nessa época, aí você tava no auge dos seus 70 anos. Ele fez parte de uma trilha de um filme, eu não me recordo o nome do filme, né? Não sei se você se lembra disso. Beto Rockefeller, é isso?
Vou tentar puxar da memória aqui.
Tá, puxa aí. E aquela, joga aquela água no rosto, mas eu acho que era Beto Rockefeller. Essa música, assim, é bem interessante porque traça uma coisa bem legal. Uma das características dos Mutantes, né? Apesar de eles trabalharem muito com a linguagem, ou seja, com efeitos, com muito da absorção, a influência foda dos Beatles, que a gente vai falar um pouco ainda sobre o programa. Eles absorvem muito da música brasileira, do cancioneiro tradicional. Eles conseguem sempre transmitir letras bem interessantes, né? Não se luta com beijo, não vá se perder por aí. Isso aí não é ser raso, né? Não é uma letra óbvia. Então, apesar de eles trabalharem com linguagem, eles conseguem um equilíbrio entre letra e música bem interessante para uma banda de rock, né? Que muitas vezes é focado no ritmo, na força, na intensidade da sonoridade, né?
Eles, os três irmãos, né, eles são filhos de uma pianista, né, excelente, né, tocava no municipal, até teve uma entrevista com o Sérgio, que ele falou que eles estavam acostumados a ir no municipal e ver o pessoal aplaudindo por minutos, assim, a mãe dele, assim, então uma pianista excelente, e de um pai que era poeta, né, então eles têm essa formação clássica e dão uma base, né, e que é uma família que deu liberdade para eles experimentarem, fazer as coisas. Eles eram muito brincalhões e fazia coisa muito na brincadeira, que dava essa total liberdade para criar esse tipo de música que eles fizeram, né?
Isso é criatividade desde cedo, né? Liberdade e criatividade desde cedo. Além do que, eu acredito da própria personalidade dos três, principalmente do Arnaldo, favorecia isso, né? E além disso, os encontros deles, né? Porque os Mutantes, eu acredito, começaram oficialmente em 66, se eu não me engano.
Uhum.
E a partir daí, assim, um curto período de tempo, foram uma série de encontros que eles tiveram, fora o talento genial deles, né? Sempre, né? São grandes músicos, talentosíssimos. Mas os encontros deles não foi com gente pequena, né? Com Caetano, com Gil, com Tom Zé, com Duprá, né? Com o grande maestro Duprá. Com Tim Maia posteriormente. Então, assim, isso acabou favorecendo, eu acho que fomentando mais ainda a criatividade deles, que já veio de berço, como você falou, dos irmãos Batista lá. E foi potencializado, né? Então, assim, foi a banda realmente que aconteceu, né? Mas aconteceu num sentido lato.
Sabe que os grandes acontecimentos inovadores, digamos assim, da música, eles acontecem em explosões de curto espaço de tempo em grandes encontros. Normalmente é isso que acontece. É lógico que depois, quando você olha a distância, parece que aquela banda que levou muito tempo, aquela coisa foi sendo construída. Mas não foi. É como os Beatles, que com certeza são grandes influenciadores deles. O período de explosão dos Beatles é 4, 5 anos. Depois, é como se a maré fosse levando aquilo. Mas a grande fase criativa de explosão do acontecimento Novos Baianos, Secos e Molhados, Mutantes, que são as grandes bandas daquele período, assim, são bandas que aparecem, surgem, tem uma produção criativa assim muito rápida, e aí depois as histórias acabam se repetindo, né? Elas acabam se fragmentando e seguindo rumos diferentes, e Mutantes é o maior exemplo disso.
Você falou do irmão do Cláudio, né? Essa dia tem 36 está rolando aí, né? Essa música teve um peso muito grande do pedal, né? Do pedal criado pelo Wow Wow, né? Dá pra perceber o grave na música, se quiser subir um pouquinho o volume.
Oh,
Não, o Cláudio era muito criativo, né? E autodidata, né? Ele, aquele efeito que tem em Minha Menina, aquele fuzz girado ali, ele
na
fez.
Na verdade, ele, é dele, a alma dele ali, né?
Né? E ele, é, ele fez com um motorzinho, salvo engano, de uma máquina de costura, que girava, e ele botou um captador de guitarra ali e fez um efeito, né, que naquela época era uma coisa louca. Por isso que essas pessoas que escutam, né, depois, né, vários que reconheceram eles internacionalmente, assim como o Sean Lennon, é, e outros, quando escutam isso, né, eles ficam, nossa, a gente ouvindo Beatles, né, que Beatles, lógico, né, muito criativo, mas eles já estavam pegando aquilo e fazendo outra coisa naquela época, né? Eles entenderam de cara aquilo e já transformaram em outra coisa. Né?
Eles não fazem colagem dos Beatles, eles foram influenciados pelos Beatles e transformaram aquilo, sim, em coisas novas, não só Beatles, né, mas principalmente. É, inclusive, para algumas listas internacionais de grandes bandas da década de 70, os Mutantes com certeza estão encabeçam, né? Grandes bandas inovadoras de rock da década de 70. Para alguns críticos, faltou. Por que, que os Mutantes não estouraram a nível internacional como os Beatles? O Betão me lembrou, a gente estava conversando antes, talvez por ser cantar em português, mas também porque não teve um George Martin, né? O George Martin teve grande influência.
Vamos escutar um pouquinho dessa música.
É bem interessante.
Essa música é. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Tenho um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso falar a minha vida que grita. Emprenhe e se reproduz na velocidade da luz.
Genial, isso é genial.
E a gente é levado a crer que eles estão cantando ali no início, mas não são eles, sabia? Eles contrataram, sim, uma dupla pra cantar.
Eu até anotei aqui, cara. É Zé do Rancho e Mariazinha.
Não, e dupla caipira. E mesmo a música, o lado, a parte, o início, a parte desse regionalismo, ela. A melodia não é. Ela tem uma dissonante nenhum.
É. Sim.
Ela não segue a linha.
É verdade. E o curioso, essa música é de Tom Zé, né?
É.
E eles conseguem. Eles conseguem, olha, pra conseguir transformar uma coisa de Tom Zé em algo inovador, de Tom Zé, verdade, não é pouca coisa, né? Interessante que a Astronauta do Futuro. Foi bem isso que você falou, né? A gravação original da Rita Lee foi bem já de cara, embora apareceu a dupla caipira na versão do disco.
2001, mas, né, a música?
2001, Astronauta do Futuro, mas Astronauta do Futuro acho que é o nome original. É ou não é? Pelo que eu recordo, o nome
2001.
É
2001.
Não sei. 2001 é em homenagem ao filme Odisseia do Espaço. Mas se eu não me engano, o nome original da música, Nivas, não sei se recorda, Nivas também é sonolento, eu tô dormindo hoje. Tá roncando quase.
A memória tá um pouco.
Falha, né? Não tomou remédio.
Difusa hoje.
É porque tem uma tequila na mesa aqui, e Chivas tá.
Velhinho, 120 anos tomando tequila. Mas enfim, no caso, a Rita ali já gravou, ela quis dar a cara de São Paulo pra música. Por isso que ela fez essa versão caipira. Ela teve essa intenção, né? De ousar sendo regional, né?
Não, inclusive
uma música supostamente avançada, né? E é avançada mesmo.
Eu fico me perguntando aqui porque quando que Raul começa a misturar esse regionalismo?
Acho rock? Que 71, 72, né, Augusto? Raul Seixas, começa 70.
Não sei, tem 73, eu acho que é o.
Isso é 69.
É, 69.
Nos anos 90, quando o Raimundos estourou, parecia um troço.
Inovador.
Pá!
Aham. Uhum. Puteiro e João Pessoa, e o cara joga. É. Mistura com.
Forró.
Na verdade, os caras aí são. Opa, quando você ia, eu já tava vindo, né? E outra coisa legal é a seguinte: é que essa música, ela participou de um festival também, né? Foi quarto lugar no Festival de 68. E tem a participação de um instrumento russo, né? Que é o Teremin.
É o Teremin, é.
Teremin, né?
O que é o Teremin?
O Teremin. O Teremin, ele na verdade foi um instrumento que foi descoberto por acidente. Era um cara que estava tentando construir um rádio, né? E o rádio não deu certo, ele errou ali na construção. E ele percebeu que ao aproximar a mão da antena, ele gerava um som. E o tom variava da distância da mão dele para a antena. E aí ele pegou aquilo ali, nossa, aí um instrumento que eu não toco, né? Eu não toco fisicamente no instrumento, né? E ele construiu isso com uma base auxiliar que com a outra mão você controlava o volume. Então você, quando você segurava, ele estava no volume máximo. Quando você soltava, ele o volume estava no mínimo. Quando você se distanciava a mão, né? E você ficava controlando isso com as duas mãos. E a Rita fazia isso no palco, né? E era uma coisa super exótica pra época, assim. Na verdade, é um instrumento ainda muito exótico. Algumas bandas que eu adoro tocam. Menor Instrument usou e várias outras, assim. Mas é um instrumento difícil de você
difícil
manipular.
Difícil tecnicamente, né?
Eu acho que o... O André Abujana, eu acho que ele usou isso também por um tempo.
O Karnak?
Karnak, é.
André Abujana canta russo inventado, Luiz Alteremin.
O Shiva.
Só pra fazer uma observação, o mais perto que eu cheguei de astronauta aqui na minha memória foi... Astronauta Libertado.
Essa é a música, é o nome original da música?
Supostamente, sim.
É. Tinha astronauta no nome.
Poxa, você também lembra grandes músicos que usaram o Teremin? Ou artistas brasileiros aí?
Patufu eu sei que usou.
Patufu usou, na verdade. O Patufu, se você chutar qualquer instrumento.
Os caras usavam o próprio corpo, né?
Inclusive, o Patufu gravou uma das músicas desse disco. Que é Qualquer Bobagem, não é?
Essa que a gente ouviu
a
segunda,
assim. Do lado B. Do lado B. Mas é interessante, essa música Algo Mais tem uma história legal. Você quer aumentar o volume dela um pouquinho?
Ah, sim. Vamos escutar um pouquinho. Então, essa música, né, como eu estava comentando, é um jingle para Shell. E isso, para a época, era uma coisa que gerava muito preconceito, tinha muito preconceito, né? Até hoje existe, né? Você fazendo uma música
comercial, né?
Comercial. E aí a gravadora pediu pro Nelson Motta escrever para já dar uma amenizada. Não, mas não é qualquer jingle, eles fazem jingle como se fazem qualquer música,
o
né?
O Nelson Motta praticamente é um onipresente, né? O cara, através dos últimos 60 anos, o cara metia o dedo e organizava a situação, né? Ganhava credibilidade.
Não, né? ele fala aqui, como é que é? Quem vive numa sociedade de consumo tem duas alternativas. Ou participa ou é devorado por ela.
Isso é contra a caspa, né? Contra a caspa. Eu falei isso, você lembra? Eu falei isso meio bêbado.
É verdade, é verdade.
Mas assim,
tá no caminho.
Queria, meu grande audiência, lembrar, só pra vocês saberem, durante esse programa, o Augusto fez a maldade de colocar uma garrafa de tequila aqui na mesa. Geralmente
duas. Tem uma outra aí que eu não sei.
É cachaça.
Mas ainda tem uma coisa interessante em relação a jingle e essa polêmica de qualidade de jingle ou não. O próprio Tim Maia, né? Chocolate era um jingle, né?
Chocolate.
Não sabia.
É. Chocolate. Eu só quero chocolate.
Então, aí um jingle virou um grande.
Mas era pra qual marca de chocolate? Que ele não fala.
Não lembro, cara. No livro do Nelson Motta, ele conta. No livro do Nelson Motta, ou é no do Tim Maia no Vale Tudo, ou no Noites Tropicais. Agora eu não lembro qual delas. Eu não vou lembrar agora o nome da marca. Só que depois ele faz uma segunda letra, né? Ele faz uma segunda letra que é a parte do... Como é que é? Não quero rapé.
O Guaraná é verdade. É.
Pois é. Mas na verdade isso é uma ousadia, né? Uma quebra de paradigma, né? Porque geralmente é o contrário. Músicas que já estão no disco, às vezes os jingles se usufruem de certos trechos, né? Mas ó, essa música também tem uma coisa interessante, que é a Fuga, né? Eu acho que é a última música do primeiro lado. Curiosamente, a gente falando da influência, os Beatles foram influenciadores, claro, da obra dos Mutantes e da Rita Lee. A Rita Lee tem algumas das versões mais legítimas que eu acredito, assim, de músicas internacionais, de música de fora do país.
Ela tem um disco inteiro só de...
dos Beatles. Por exemplo, deixa eu me recordar, tem uma música especificamente dos Beatles que a Rita Lee faz de uma maneira magistral, que assim, porque pra fazer versão, não é fácil manter a legitimidade da letra de uma maneira que transmita aquele afeto musical, né? Que muitas vezes é muito, muito próprio do idioma. e a Rita Lee e os Mutantes conseguiram. No caso de Fuga Número 2, apesar de não ser uma versão, tem uma ligação muito forte com uma música específica dos Beatles, que é o She's Leaving Home, né? Fala de uma menina que vai deixar a casa dos pais.
Uhum.
Que é uma música que originalmente é uma música em terceira pessoa. A ideia da música é fazer a imagem da menina saindo em primeira pessoa.
Entendi.
Ela saindo de casa, sentindo e expressando aquilo, né? É muito legal. E isso da povoa a obra dos Mutantes, né? Esses espíritos. Fora a linguagem, né? Que a maioria das músicas tem. Dá pra perceber traços da guitarra, dos riffs, dos vocais dos Beatles, né? É muito claro.
Só uma pontuação aqui: o jingle da música Chocolate era pra Associação Brasileira dos Produtores de
Cacau. Ah, era. Nivas, você acordou, acordou. Acordou. Nivas acordou.
Saiu do.
Porque agora a velocidade do pensamento ficou um pouco mais rápida. Se vocês conseguem me entender.
Jaque do lado. E aí, Jaque? Como é que você está sentindo, vivendo essa esquizofrenia que é o Money Solo? Do lado de um cara com Alzheimer, essa galera que fala aqui, quase bêbada. Assim.
É porque não só Alzheimer, como ele tem Parkinson, né? Então a coisa da tremedeira aqui fica uma coisa meio complexa. Né? Mas tá lindo isso.
Mas tem uma vibração boa, né?
Mas eu vou fazer um comentário. Tem comentário pra você. Vocês estão falando muito da guitarra e estão deixando o baixo de lado.
Sim.
O baixo dos Mutantes é fenomenal, gente.
Que é do Dinho, né?
Não, o baixo é do Arnaldo, né?
O Arnaldo, que o Arnaldo colocou do baixo, que ele trouxe. Tá.
É verdade, cara, que é verdade. Bola fora agora. Eu desvalorizei o magistral Arnaldo.
Ele foi fantástico.
É assim, era meio consenso que o Sérgio era mais virtuoso, mais técnico, né, na música, e o Arnaldo era mais criativo, sim, né, que trazia mais melodioso, né.
Era a arte.
Verdade, eu vou virar o lado do disco aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para Nivaldo, né, começar o quadro dele.
Preparar
que é
sua memória.
Tempo do Velho Nivas. Que nesse programa ele vai recordar o ano de 1969, né? É o ano de lançamento do disco Os Mutantes.
Não precisa,
né,
recordar o 69, o ano de 1969, tá?
Então, por favor, Nivaldo, enquanto eu viro o lado aqui.
Você esperou um lado inteiro pra fazer essa piada, né?
Pois é. Não podia perder, né?
Foi bem. Segurou bastante.
Encaixado.
Tá melhorando.
Começando, né, o quadro, em 69, o Elton John iniciou sua carreira com o álbum Empty Skies. A fundação também da Sociedade Brasileira de Matemática foi em 69. No ano também em que foi lançado o filme Macunaíma, com grande Otelo, né? E também o avião Boeing 747, também lançado em 69. E como de costume, nascimentos de 69: diretor americano Wes Anderson, Marcus Pasquim e Linus Torvalds, que é o criador do Linux, né? E falecimentos: Henrietta Martins Catarina, que é uma educadora brasileira. O Ataúfo Alves de Souza, compositor e cantor brasileiro.
Também...
E o grande pugilista Rock Marciano, falecido em 69 também.
Nivucan,
muito obrigado, Chico.
Lembrou bem o Macunaíma? O Macunaíma tem um traço antropofágico naquele livro que bate bem com o movimento tropicalista. E os Mutantes tiveram um forte papel, né? Os Mutantes participaram, teve um encontro com o Gil e o Caetano, por volta de 67, 68. Acompanharam o Gil em mais de uma vez, né, tocando junto. Domingo no Parque, se eu não me engano, eles acompanharam o Gil no festival. A famosa apresentação do Gil cantando Domingo no Parque.
Pegaram
e Caetano.
Segundo lugar, na realidade, né?
Oi?
Pegaram no
segundo lugar.
Perderam para Monteiro.
66.
Além disso, participaram da famosa apresentação de Caetano cantando É Proibido Proibir. Aquela apresentação na qual o Caetano teve que ter uma gravação, vocês não sabem nada, ele falando sobre, evocando essa ignorância da plateia perante a situação, indignado, né? Enfim. E aí, a partir dessa fase, culminou com o disco da Tropicália, com Anisette Cicenses, os Mutantes tiveram essa fase aí antropofágica junto, né? Inclusive o Panzer Cicenses, tema do disco, o título do disco é a música que tem a gravação dos Mutantes no disco.
E eu queria ajudaram. Faltou um fato. Um fato importante nesse ano. O homem pousou na Lua.
Ah, mas esse fato foi citado no outro programa de 69.
Não duvido da memória.
Eu não poderia esquecer, porque foi 20 de julho de 69. 20 de julho é meu aniversário, então eu sempre lembro.
Ah, olha só, Chivas.
Em 1890.
Inclusive, Chivas assistiu ao vivo, né?
É.
Ao vivo, eu tava lá, inclusive.
Nivaldo falou, isso aí é plágio, isso aí é falso.
Ele nasceu e pegou a carona de volta.
Foi Nivaldo que deu origem ao mito que os americanos nunca foram na Lua, né? Banho de Lua, né? Banho de Lua, inclusive, é uma música italiana, né? Italiana, gravada por uma cantora chamada Mina e regravada por Celi Campello.
É verdade, Celi Campello que deixou essa música bem, bem famosa, né? Eles regravaram, e essa, junto com 2001, são as únicas músicas que não são do Mutantes. Então, eu acho muito legal esse disco, que é o primeiro disco que é um disco deles mesmo, né? Que a maior parte das faixas foram compostas por eles. Porque o primeiro disco foi feito meio às pressas pra, né? Eles estavam numa condição ali perfeita pra isso. Pegaram músicas de Jorge Benjó, Gilberto Gil e vários outros, né? Caetano Veloso,
mas
né?
Mas esse disco também teve um quê de pressa, né? Porque o que acontece, essa fase aí, a Philips, a gravadora, deu uma boa pressionada neles, porque tenha tido o primeiro convite pra eles tocarem fora do país, né? Eles estavam lá sempre se apresentando.
Na França, não foi?
Não sei se Niva se lembra disso, não sei. Mas enfim, eles estavam prestes a ir pra Europa, sempre no auge, na crista da onda ali. E aí a Philips queria lançar o segundo disco pra estourar os caras. Aí eles, em 10 dias, eles já tinham 4 canções, 10 dias se trancaram no estúdio e mandaram ver. 10 dias produziram praticamente o disco todo, né? Não sei se Niva se lembra disso? A primeira apresentação na Europa dos Mutantes. Vocês, ele tá pensando, pessoal, agora. Ele tá naquele silêncio do idoso, sabe? Daquela respirada, um pouco de sonolência.
Ele tem um momento de meditação.
Rita Lee é outra música com evidente e direta influência dos Beatles, né?
Foi em Paris? Eu achei que era em Cannes.
Se quiser aumentar essa música, aí tem uma coisa legal da linguagem.
Qual música que vocês acham que parece essa dos Beatles? Né?
Ah, mas essa tem uma classe. Essa é a pergunta clássica que a gente vai ver. E aí, galera? Obadi Obadá, né?
Sim,
música dos Beatles, diretamente relacionada, harmonia muito em cima, né? Trabalhada em cima daquela linguagem, daquela música, né? Que é uma música meio desconstrutora, né? Tá no Sgt. Pepper's? A música eu não me recordo.
Obadi Obadá.
Hoje o Nivaldo tá sendo muito solicitado. Muito solicitado.
Eu acho que não. Eu acho que não é do Sgt. Pepper's. É. Agora, tem uma outra música deles, cara, que tá. Eu já vou lembrar. É muito parecido, só que eu não tô conseguindo lembrar agora.
Não, eles pegavam alguns elementos de música dos Beatles e outras influências deles e colocavam, por exemplo, qualquer bobagem, esse gaguejo ali, veio de My Generation, né? É muito.
Eu lembrei a música da Rita, que pra mim é uma das melhores versões em My Life dos Beatles, que a Rita faz uma versão. Pra mim, a versão mais legítima, que ela consegue captar o espírito, as palavras que ela usa na música, é perfeita, assim.
Chivas?
Obladi Obladá é no disco de 68, Beatles.
Segundo disco, primeiro ou segundo, né? Bem no começo. Ou não, Beatles
66.
Não,
Beatles 66, 66, né? Então,
enfim, antes do Revolver, provavelmente.
Põe a capa, Chivas, a gente vai pela capa, fica mais fácil, cara. Bote Beatles 68 aí na sua memória e pesquise.
Uma coisa que eu tava lembrando é que os Mutantes não começaram como Mutantes, né? Teve uma participação do grande...
Não, eles não seriam Mutantes.
Os Mutantes tiveram a participação do grande Príncipe, né? Príncipe, o Ronnie Von.
Você sabe de onde veio esse Príncipe?
Ronnie Von tinha um programa que chamava O Pequeno Mundo de Ronnie Von.
Você sabe de onde veio isso? Ele veio da Hebe Camargo, cara. É que o... ele não tinha, assim, na época da Jovem Guarda, todo mundo tinha um apelido, né? Uhum. O Wanderleia tinha o seu apelido, o Roberto Carlos tinha o seu apelido, né? E o Rony Von tinha,
mas
chamava de Rony
Von. Mas Jovem Guarda, né?
Assim, mas era, ele não fazia parte da...
Ele nunca tocou no programa, né? Mas fazia parte da geração.
É da geração Jovem Guarda.
Sim, a linguagem das músicas dele.
Mas no programa de TV, Jovem Guarda e Roberto Carlos, ele nunca tocou. Pelo contrário, o Roberto Carlos não tocava nenhum artista que tocasse, ou banda que tocasse no programa do Unifon. Eram meio concorrentes mesmo, né? E acontece que ele foi no programa da Hebe, disse que a Hebe olhou pra mim: ah, que gracinha, parece o Pequeno Príncipe, né? Que era um livro que tava na época, né?
Famoso clássico das Miss Universo, né?
E aí ele não conseguiu fugir mais disso, é.
Pequeno Príncipe. Tem uma história interessante da Hebe, ligada à Hebe Camargo com os Mutantes, né? Que é que, assim, eu acredito que em 72, que a Rita Lee casou com o Arnaldo. Casou pra ficar independente dos pais, o Arnaldo, conta a história. E aí, depois foi revelado que eles tiraram no palitinho pra ver quem ia assinar a certidão do casamento, os três irmãos, o Arnaldo, o Sérgio Dias e o César. E aí, depois, num programa da Hebe Camargo, rasgaram a certidão do casamento.
É no programa que ela teve que chamar os comerciais ali rapidamente. Você sabe que a lua de mel, né, desse casamento, eles foram juntos. O Dinho foi, o Sérgio foi todo mundo lá pra uma fazenda ali perto de Bonito, no Mato Grosso do Sul.
Segundo consta, o casamento de Rita e Arnaldo foi em 30 de dezembro de 71.
Agora acordou o bichinho.
71, hein? Então.
71.
Aí vocês vão fazer uma pergunta sobre 71 pra me quebrar de novo.
Mas eu vou cortar. Então, mas o namoro começou em 66. Foi logo que eles... que a banda se formou, né?
Uhum. Então, mas ele começou a falar de Rony Von e não falou que, né, do nome da banda,
sim,
né?
O nome da banda qual é?
Tiveram alguns nomes antes de virar
pra ser o Sexto Dedo.
O Seis. Não, o Sexto Dedo era o nome desse disco.
Ah, tá certo.
Era O Seis, né?
Que veio o conjunto também, né?
Eles entraram o conjunto.
Aí Rony Von botou os Mutantes por causa de um livro, né? O Império.
Que ele tava lendo naquele momento. Quando eles foram. Eles foram pro programa deles sem ser os Mutantes.
Aí você já pensou? Se fosse hoje, os Mutantes poderiam chamar os 50 Tons.
Poderia.
50 Tons de Cinza.
Poderia. Crepúsculo.
Ainda bem que foi naquela época.
Crepúsculo.
E foi logo na saída da Sueli, que a pessoa vai tentar falar e não consegue falar o nome da outra pessoa.
Tequila demais, né, Jack? Jack Tequila!
E que ficaram só os três, né? Eles eram super
amantes. É interessante, essa música Mágica, ela foi passou num festival também, né? E interessante que ficou marcada porque o festival se de 69. Ela mistura cantiga de roda com rock, né? Elementos das duas vertentes.
Olha o Rolling Stones aí rolando.
Total. Fãs lá sempre presentes, né? E ficou marcada pelas vaias. Só que nada intimidou os Mutantes, pelo contrário, né? As vaias foram. Os vaias, na verdade, eram estímulos para os Mutantes, né? Queria dizer qualidade musical, né, para eles.
Quando. Ah, esse é o nome dele, o Flávio Cavalcante, né? Quebrou o disco deles, eles comemoravam, se vibraram, né? A gente podia fazer um quadro, né?
Quebra o disco.
O Flávio Cavalcante fazia isso. Tem um podcast que eu gostava muito, só que eles não fazem mais, que é o Garagem. E que eles também quebravam o disco, né? Só que hoje não existe nenhum podcast que eu conheço que quebra um disco no final. A gente podia fazer um. Tem muita coisa boa pra quebrar aí, né?
Tem muita coisa ruim que merece quebrar.
Exatamente.
Né?
Boa de quebrar. Não é boa pra quebrar, é boa de quebrar, né? Verdade, vamos ver isso aí que é sensacional. Essa música
foi a música regravada pelo Bafu, né?
Verdade.
É bobagem. Queira. Queira.
Coisa que eu acho que é legal a gente comentar aqui é que a gente tá gravando esse programa que as pessoas pessoas escutam em qualquer momento, né? Mas a gente tá gravando aqui em fevereiro, próximo do carnaval de 2017. E a Rita acabou de lançar, e Mocha acabou de derrubar um copo ali. A Rita acabou de lançar uma biografia dela, que ela escreve toda a biografia, né? E que a gente ainda percebe no texto dela um pouco de ressentimento, bastante ressentimento na verdade, né? Principalmente sobre o fim ali da banda. As histórias até hoje, né?
Nebulosas.
São contadas por várias versões, assim. E ela. É engraçado porque, assim, escutando isso, parece que ela viveu tanto isso e foi tão importante pra ela isso. Eu lendo o texto dela, parece que ela meio que, assim, coloca pouca importância pra isso, sabe? Principalmente em relacionamento ali com,
talvez,
com o Arnaldo.
Talvez seja uma defesa, né, cara? É. Porque foi muito intenso. Cara, assim, se tem uma coisa que não dá pra esconder a cara, é na arte, né? Na música, o exemplo clássico disso, porque numa pintura, num poema, as coisas são mais técnicas. Na música, não. A música invade. Então, assim, a música revela demais. É muita intensidade, cara.
Aí, quer ver?
Os são muito intensos. Então,
nós estamos aqui... 7, 9, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
talvez junto, tá entre, talvez entre as 5 melhores cantoras do Brasil.
Eu acho, inclusive, que ela traz a influência sim. Deles. É 100% isso que eles tiveram. E falando, eles eram muito novos.
Muito,
tinha 17 anos quando eles começaram.
Sim.
Então
é muito natural, muito
contínuo. A primeira relação dela, né? Eles comentam sim. Isso, que foi a... Foram todas as descobertas, tanto do Arnaldo quanto dela. Então, eu acho que isso da defesa é algo muito natural, é muito...
Muito forte, né?
Muito forte, que foi a forma de fugir.
Acho curioso só ela ainda... 70 anos ela tá completando agora, né? Acho que é. Porque ela fala que ela tá fazendo... Não sei se ela completou, vai completar.
Envelhecendo é pra maricas, né? Frase dela, eu adorei essa frase.
Acho curioso só ela ainda carregar isso, né, cara? Magou algumas coisas.
É porque, coincidentemente, forte, só pra pontuar essa coincidência, ela é de 31 de dezembro de 47. Ela tem 69 anos.
69?
Fará 70. Valdo...
Mas não, mas se você pensar, é só lembrar, por exemplo, o John Lennon antes de falecer, a relação do Paul. Provavelmente o Paul deve carregar, porque o John Lennon faleceu. Se ele não morresse, será que os dois ainda não carregariam uma certa dor? Então, isso é coisa de... Tudo que é muito intenso carrega muito calor e acaba queimando, né? Usando essa metáfora, né? Não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, aquela emana uma luz a milhares de quilômetros de distância. Cara, foi poético agora. Toda estrela se consome, né? Mas emana a luz pela eternidade. Meio por aí, cara. Não tem como não afetar nessa intensidade dele. Não tem, cara.
Eu acho que é legal a gente falar também sobre o reencontro deles, né? Que
inclusive a Rita Lee não quis participar, talvez por esse espírito.
Exatamente.
Dela,
em 2006, lá em Londres, foi criada uma exposição sobre a Tropicália. E eles tentaram, né, reunir toda a banda, reunir os Mutantes, para tocar na inauguração da exposição. Eles conseguiram quase todos, né? Mas a Rita não topou, eles acabaram convidando a Zélia Duncan. E foi sensacional, assim, eu acho que o encontro, pelo menos, dos irmãos, foi uma coisa que foi muito forte, né? Infelizmente não teve esse encontro com a Rita. E foi muito legal esse show, e eles saíram em turnê, né? Eles vieram a Curitiba. Eu vi esse show, o Beto foi?
Não fui.
Eu fui na Virada Cultural em São Paulo.
Ah, você foi também na mesma... Então você viu o mesmo show,
mesmo,
né?
Mesmo show, fantástico.
Não, sensacional. O carinho, todo mundo muito carinhoso com o Arnaldo, assim. Foi emocionante. Foi emocionante o show. E os Mutantes continuaram, basicamente, com o Sérgio, né? E eu não acho tão interessante. Tem umas coisas legais... Mas muito distante do que...
Eu acho que traduz o que você tá falando, essa música, né? Vamos traduz, né? Difícil chegar nisso.
Moço, você estava falando que você se identifica muito, você vaga aí por Curitiba nas madrugadas. fale aí sobre a sua identificação aí.
Com os Mutantes?
Não, com essa música que você falou.
É, Caminhante Noturno é uma música de liberdade, né, cara? Tipo, caminhante na noite, né? Na noite sombria, na noite do desconhecido, na noite da incerteza. Mas repare que é um tom sempre muito peito aberto, né? É uma música muito interessante, muito forte, muito bonita, né? Essa parte aí mais dolorosa na música, né? Isso é uma obra de arte gigantesca, né, cara? Gigantesca. Isso vai além de rock, né? Vai além de Beatles. Isso é uma obra, uma grande obra de arte. Essa música como símbolo de várias outras coisas que eles fizeram na época, né? Muito forte.
Agora, uma coisa que a gente falou agora há pouco me deixou um pouco incomodado, né? A gente falou muito da Rita sendo influenciada e seguindo a carreira solo, influenciada pelos Mutantes. Mas eu acho que também o Mutantes não existe sem a Rita por completo, né? Esse lado circense, o próprio
agudos,
vocal,
o toque feminino, agudos, feminino.
A Zélia, tadinha. A Zélia é fantástica. Ela
sim,
é
sim.
Fantástica, mas sem...
E sem a personalidade da Rita.
Não, e o que eu quiser, assim, eu não quis diminuir a importância da Rita Lee. Sim, falou. Mas eu digo assim, se ela é um ponto na curva da história... cabe 5 pessoas sentarem pra conversar sobre, nesse sentido.
Entendi.
Ou, se ela for, se esse ponto na curva é tão poderoso quanto os foi Mutantes. Os Mutantes. É nesse
é
sentido.
É que nem Paul McCartney, Beatles.
É,
Paul McCartney é gigantesco. Mas vá comparar Paul McCartney com os Beatles.
É, a carreira solo dele com os 4. É bem isso. É uma ótima. Qual é a...
Analogia. São anos de parceria, Tem uma história muito legal que acabei não contando no meio da música, que foi marcante, né? Os Mutantes, inclusive, fizeram parte de um dos momentos mais tensos. Um momento noturno, né? Tava no meio de um momento mais importante da história do Brasil, que foi o momento onde, durante uma apresentação com Gil, com Caetano, se estendeu uma bandeira em homenagem a um bandido da época, né? Com a bandeira do Brasil, né? Seja marginal, seja herói. O nome do bandido era Cara de Cavalo.
Cara de Cavalo, é.
E aí o exército chegou e desceu o cacete. Nisso resultou a prisão de Caetano Gil. Né? Os Mutantes tocavam nesse momento.
Sim.
E baixou. E foi nessa fase, esse show fez parte de uma série de acontecimentos que culminaram com o aumento da tensão durante a ditadura militar. O Gil e Caetano acabaram de ir para Londres, né? Vários músicos acabaram sendo exilados pouco depois. Baseado nessa cena, não só nessa cena, mas em várias situações que aconteceram no mesmo período ali. E um deles foi essa apresentação dos Mutantes. Né? Os militares ficaram ofendidinhos, porque tava lá uma bandeira. Homenageando um bandido, né? Mas enfim.
Estamos chegando no final aqui do disco e, por consequência, do programa. E a gente precisa decidir uma faixa bônus. A gente não conversou sobre isso, né? Não chegou numa... Eu vou deixar isso para nossa convidada, Jaque. Qual você acha que é a melhor faixa bônus ali, considerando que a gente conversou? E por que você acha isso? Justifique sua resposta.
Sem ajuda dos universitários.
Vamos lá, eu tenho várias deles, que eu sou apaixonada. Eu amo Virgínia, amo minha menina.
Pô, Virgínia é muito bom.
Virgínia é fantástica. Mas eu acho que é Planes at Circense, que traz toda a leveza, traz toda a criatividade, mostra o que eles querem deixar na época, que eles queriam fazer com que os adolescentes estivessem mostrando para os adultos o que eles estavam tentando ser. Eu acho que é a principal.
Uma ótima escolha. Eu recomendo, inclusive, quem quiser, pare de ouvir aqui. Se quiser ouvir só o áudio, beleza? Mas recomendo que vão no YouTube e vejam o vídeo deles tocando na época, com toda aquela apresentação, o figurino que a Rita criava.
Porque não era só música, era performance, né? Era
a performance que eu... Exatamente. Recomendo que escutem juntos. Beleza, muito obrigado, pessoal.
Muito obrigado, galera.
Foi lindo.
Muito bom.
Nossa. E vamos tentar manter essa frequência.
Queria agradecer as pessoas que, apesar desses 50 anos de exílio nosso... se mantém fiéis ao Manisoba Podcast, né? Sempre comentando ali no Facebook, nos vídeos, né? Inclusive, falando, né? Esses doidos que ficam falando, esses comentários mais hilários que a gente escuta. Muito obrigado,
onde eu pensei a ler um pouquinho desses comentários, né? Tem uns bem interessantes. Tá legal, então. Muito obrigado, pessoal. Então, até o próximo 29º Manisoba Podcast.
Falou.
Falou.
Tchau.
Ai, derrubei a tequila.
Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala jantar, essas pessoas da sala de jantar são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e
mais um pedacinho. Ah, tá demais, né?